existem determinadas matérias onde é possível aperfeiçoar, e eu acho que este novo projeto contribui um pouco em matérias substantivas, como questões relativas aos estágios, aos exames das ordens e tudo mais. Eu acho que o grande problema que se coloca e que também estava a ser focado pelo José Manuel Fernandes e pelos ouvintes prende-se ao nível da governance, ou seja, da governança das ordens profissionais. E é aí que é mais difícil de mexer. Agora, porque é que existem estes problemas de governance? Porque as ordens profissionais levantam inerentemente problemas de conflitos de interesses, conflitos de funções, e é muito difícil, às vezes, conseguir que uma ordem que tem interesses próprios corporativos e que, no fundo, se comporta como monopolista na sua profissão, tem uma tendência natural a proteger os incumbentes, digamos assim. Agora, quanto a estas questões de governance, o que eu talvez não concordo bem com o que tenha sido dito é que isto faz parte só de uma narrativa, no fundo, de governamentalização ou instrumentalização das ordens. Porque o que se verifica aqui é talvez uma incorreta transposição da diretiva 2018-958, ou uma não efetivação destas regras no ordenamento jurídico português. Mas esta diretiva, basicamente, o que estabelecia era aquilo que se chama uma avaliação ex ante, ou seja, uma avaliação antes de implementar novas disposições regulatórias, e que obrigava os Estados-membros, no fundo, a fazer uma avaliação de proporcionalidade das novas regras com esta diretiva, antes de introduzirem novas disposições legislativas, regulamentares ou administrativas que venham limitar o acesso às profissões regulamentadas ou ao seu exercício. Aqui o grande problema está no artigo 4º, número 5, que diz que os Estados-membros devem assegurar que a avaliação a que eu acabo de referir seja efetuada de forma objetiva e independente. E eu aqui o que posso basicamente partilhar com os nossos ouvintes é que os contactos, pelo menos, que eu tive com a Comissão, com pessoas que trabalham nesta matéria antes de entrar nesta chamada, é que existem, creio eu, pelo menos umas 18 ações por incumprimento movidas pela Comissão contra vários Estados-membros, e algumas delas prendem-se com a ausência de um mecanismo objetivo ou independente dentro das ordens ou fora das ordens que permita o controle destas intervenções mais restritivas. Eu acho que é aqui que surge um pouco esta figura do provedor do cliente e mais ainda o do conceito de supervisão que é criado pelo novo projeto. Ou seja, eu não tenho a certeza que consigamos fugir, numa perspectiva de governance e de prevenção de conflitos de interesses no seio das ordens profissionais, da criação, de facto, destes organismos independentes. Ou organismos que englobem stakeholders que vão além das ordens profissionais. Pelo menos este parece ser também o entendimento da Comissão, e eu acho que no entendimento da Comissão, este órgão até possivelmente ou preferencialmente deveria estar fora das ordens profissionais, o que não é o caso em Portugal. Agora, se temos que lidar com esta realidade e se temos que compreender, no fundo, que, no fundo, estas intervenções ou cirurgias em matéria de governance, têm um objetivo, no fundo, pró-concorrencial, ou seja, que visam algo de benéfico, o que temos que fazer é como é que as operacionalizamos, ou seja, como é que criamos um conceito de supervisão, ou neste caso um provedor do cliente que não, como dizia bem o José Manuel Fernandes, que não se sobreponha no fundo ao bastonário, ou que não haja este overlapping de posições, e um conceito de supervisão que não seja governamentalizado.
Portanto, há
Portanto,
caminho para a discussão na especialidade e
há
para
caminho para discussão
aperfeiçoar.
nas pessoas. Eu acho que, ou seja, um dos pontos que me saltaram logo à vista quando li o projeto é a necessidade de uma maior intervenção. Ou seja, se atualmente existe alguma relutância por parte da sociedade civil e dos stakeholders e da opinião pública quanto a estes riscos de governamentalização, tem que se pelo menos estabelecer determinadas garantias legislativas de intervenção do Parlamento. Ou seja, todos estes membros têm que assistir pelo menos uma audição parlamentar, têm que assistir um maior escrutínio por parte do Parlamento relativamente a estas entidades para que não se possa vir depois dizer que estamos a falar de três pessoas indicadas pelo Instituto do Consumidor a pedido do governo, ou que esta pessoa de reconhecido mérito seja um aparato governamental. No fundo é isso, e isso é difícil de operacionalizar, principalmente em profissões como, por exemplo, os advogados, onde a maior parte mesmo dos professores, das pessoas na academia, já fazem parte da profissão. As outras pessoas que são juristas potencialmente estarão na magistratura. Portanto, existem outros problemas de governance que nós criamos ao tentar criar este conceito de supervisão, porque onde é que vamos então buscar estas pessoas, onde é que as vamos escolher e como criar um órgão com, de facto, pessoas que sejam competentes e eliminando este risco de governamentalização.